Já convidamos vocês para comer vários pratos diferentes. Que tal experimentar esse último, camarão com mandioca? Já comeu? Se não, então vem, porque o brigadeiro de colher não te engorda e te dá prazer. Eu sou Vivian Borges.
E eu sou Bruna Vilela. E hoje nós chegamos no último episódio da série sobre culinária regional brasileira. Tão importante quanto as outras que nós trouxemos, se você ainda não ouviu, vai lá ouvir os nossos dois episódios anteriores que fala sobre regiões do Brasil e algumas informações sobre elas. Nós vamos falar hoje um pouquinho, explorar um pouquinho sobre a alimentação capixaba e sobre os hábitos alimentares, alimentos e preferências da região Nordeste, que é uma região do Brasil com várias opções muito saborosas, chamativas e instigantes para o nosso paladar. E aí eu gostaria de pedir que você, Vivian, trouxesse um pouquinho desse conteúdo, já que você, enfim, lê e estuda sobre o assunto. Eu queria que você trouxesse um pouquinho sobre a culinária da região Nordeste, da Capixaba. Conta aí o que que vai rolar hoje.
Bom, vamos começar entendendo um pouquinho da culinária do Nordeste, porque ela é dividida em três. Então, lá a gente tem a sertaneja, a litorânea e a maranhense. Quando a gente fala na sertaneja e na litorânea, a mandioca, ela é muito presente nessas duas culinárias. Mas quando a gente fala na maranhense, a maranhense, ela sofreu influência francesa. Então, lá consagrou mais o arroz. No entanto, que um dos pratos típicos, né, dessa culinária é o arroz de cuxá, que é um arroz que é feito com vinagreira. E essa, eu tenho certeza que vocês devem conhecer, só não sabe de onde é, porque a vinagreira, ela é da mesma planta do hibisco, né? E a gente conhece muito o chá de hibisco, que ele chegou há um tempo no mercado e tem ganhado o gosto das pessoas, né? A utilização delas com mais frequência. E é interessante que tem um seriado, que é a História da Alimentação no Brasil, e eles têm um episódio tudo sobre mandioca. E a mandioca, e é engraçado que o nome é a rainha do Brasil. E realmente, se a gente for pensar, a mandioca é a rainha do Brasil, né? Eles usam como tapioca, e enfim, né? Depois a gente fala um pouco mais sobre todos os produtos aí que a mandioca ela traz pra gente e tá presente na nossa mesa.
Ô, Vivian,
Agora, oi.
eu vou só te cortar para lembrar dos nomes diferentes da mandioca, né? A gente chama de mandioca aqui no sudeste, né, do Brasil, mas ela tem outros dois nomes, né? Inclusive lá no Nordeste ela não é chamada assim.
É verdade. Aipim, macaxeira, né, os outros nomes dela. E para a gente entender, então, essas três, a sertaneja, a litorânea, com aí um carboidrato que é a mandioca, e aí vem a maranhense, que o carboidrato presente é o arroz. Então, assim, a gente consegue entender um pouco mais dessa culinária do Nordeste. A mandioca, ela está presente aí na nossa vida de vários formatos, né? É a farinha de mandioca, a tapioca, o polvilho, enfim, vem um bolo de aipim, que é maravilhoso, um escondidinho de mandioca. Então, quando a gente pensa em consumir esse alimento, às vezes a gente só pensa assim, ah, cozido, mas eu não sou fã de mandioca cozida, né? Eu posso fazer ela em vários formatos, chips e vários pratos. Ela é muito versátil na nossa alimentação, que é uma das coisas que a gente sempre fala para a gente sair da monotonia, que às vezes é o trazer a comida de forma diferente que você vai conseguir consumir vários alimentos que você não consumia.
Sim. Ô, Vivian, você estava falando da série A História da Alimentação no Brasil e me lembrou uma bebida que eles fazem. Eu não me recordo agora se é na região norte ou se é ali na Amazônia, que eles fazem uma bebida fermentada com a mandioca, né?
É o chibé.
Ashbé? Eu não me recordo o nome, que eu acho super interessante. Então, assim, tem uma infinidade. É claro que, assim, não é típico da nossa região. Provavelmente a gente não vai ou habituar, ou, né, ou preparar, enfim, porque eles têm técnicas, mas eu acho interessante a gente pensar nessa quantidade de opções, nesse leque de opções que um alimento traz para a alimentação das pessoas, né, daquela região, ou enfim, você sendo de outra, podendo consumir. Eu acho isso muito rico.
É, essas bebidas fermentadas, fermentadas, né, e quentes, é muito indígena. Eles não tinham hábito de suco, refresco, como a gente faz, né? Sim. E eles fermentavam todas as bebidas, né? Esquentavam todas. E o chibé, ele é mesmo, vem dessa origem indígena.
É muito interessante. Número 3.
Falando agora da culinária capixaba, ela não sofreu quase nada a influência africana. E aí eles também não aderiram ao gado, porco, leite, e ficou muito fiel aos frutos e peixe, aos frutos do mar e peixe. E com isso eles trouxeram algumas técnicas também de origem indígena, então a pacova, que é um vegetal, eles usam muito. A mandioca também vem muito presente aí na culinária capixaba. Além de alguns pratos aí acompanhados com palmito fresco, com banana da terra e na forma de caldeirada, de moqueca, enfim, né? É o que predomina bastante nessa região.
Sim, eu vejo que, das vezes que eu fui lá, eu vejo que os principais restaurantes, eles destacam mesmo a preparação de frutos do mar, né? É o que a culinária oferta ali de talvez mais... Talvez que tenha um significado maior ali para a cultura, né, capixaba?
E é engraçado quando a gente pensa em culinária, o clima, né, e a localização, ela domina muito a culinária. Então, se você não tem espaço para criação de gado, vai ser uma culinária que não vai, né, consumir tanto produto, né, bovino, enfim. E assim vai, a culinária vai se modificando, né, ou tomando forma, dependendo do clima e de tudo isso.
São muitos fatores, né, que acabam interferindo nesse desenho da culinária, né, nessa montagem, não sei se é montagem a palavra, mas nessa formação da culinária, né. E mais uma coisa importante que a gente sempre frisa, a gente falou nos outros episódios, eu acho que vale a gente continuar falando aqui também, Vivian, é sobre considerar o valor nutricional dos alimentos da região, né? E aí você que destacou, por exemplo, a mandioca, né? E os frutos do mar, por exemplo, são alimentos que, é claro que cada região tem preferências específicas, né? E os alimentos típicos, mas esses alimentos que são dessas regiões, eles são importantes nutricionalmente falando, para o consumo, né? Então, não adianta a gente ficar querendo achar alimentos milagrosos, né? Igual a gente teve o goji berry durante um período, né? Como sendo um alimento maravilhoso, milagroso. Ok, ele pode ser um alimento bom, como todos os outros que fazem parte da nossa rotina alimentar são bons, né? Mas a gente precisa valorizar aquilo que é nosso, né? E aí, não falando só de questões emocionais, questões culturais e sociais, mas nutricionais mesmo, né, Vivian?
Sim, dá pra ver, né, que todas as regiões que a gente conversou, que a gente falou aqui, elas são equilibradas entre proteína, carboidrato, gordura, enfim, vitaminas e minerais. Então, a gente tem a riqueza, né, como você disse, não tem um alimento milagroso, não vai existir o que não engorda ou o que te engorda. Sim. Né, não existe ele sozinho fazendo isso. Mas assim, a gente aproveitar toda a riqueza e dar valor a essa riqueza que a gente tem. Eu acho que falta um pouco de valorização dos alimentos que são típicos, que são da nossa região, né, que são produzidos aí tão, tão próximo da gente, né, que são os nossos hábitos, e eu acho que falta um pouco dessa valorização dos alimentos.
Eu acho que a gente pode pensar em talvez duas mensagens aqui. Uma seria explorar esses alimentos, né, que são típicos da região, e o outro, que é para garantir um balanço nutricional, seria uma variação, né, uma variedade, garantir variedade na rotina alimentar. Eu acho que para qualquer região do Brasil, a gente pode deixar essas duas mensagens como, né, ideias para a gente poder se alimentar melhor em todos os aspectos da nossa vida, né? E uma outra coisa que eu queria destacar, Vivian, também sobre essa questão da alimentação, e aí eu acho que vale para todas as regiões, né, para alimentação de uma forma geral, é explorar esses alimentos, especialmente os regionais, que é o que a gente quer falar aqui, mas explorá-los com todos os nossos sentidos, né? Então, aproveitar aquilo que nos é oferecido, talvez em uma qualidade melhor, porque já é da nossa própria região, né? E uma das coisas que eu gosto de pensar, é claro que nem todas as pessoas gostam dessa experiência, né? Nem todo mundo é tão próximo dessa experiência, mas eu acho que uma coisa interessante é, de tempos em tempos, a gente buscar preparações que são da nossa região que a gente nunca fez, ou que a gente, pratos que a gente nunca comeu, né? Ou por receio de achar que não gosta, ou porque tem algum ingrediente que não me atrai, ou por qualquer razão que seja. Eu acho que vale experimentar. E aí, nesse experimentar, eu acho que é legal a própria pessoa preparar. Eu acho legal essa experiência do explorar os ingredientes, os temperos, conhecer um pouquinho mais as combinações, além do preparar. Né? E aí eu vou puxar um pouquinho para o Mindful Eating, que é o explorar o alimento com sentidos. Né? Então, não sentar para comer com aquele afobamento de, nossa, isso é uma coisa que eu gosto e eu vou comer muito. Mas quando você sentar e estiver de frente para esse prato, que você pare e pense nas boas lembranças que ele te traz, nos bons sentimentos, na satisfação, na alegria, no prazer ao comer, na textura do alimento, do prato. Enfim, pensar em explorar esse alimento de outras formas, diferente de como você já fez hoje. Então, sentir sabor, escutar a crocância na boca, ou a maciez, ou a leveza, mas realmente explorar isso com todos os sentidos que você tem, né? Eu acho que é um envolvimento, acontece um envolvimento maior com aquele prato, com aquela comida, né? E pra gente finalizar todas essas ideias, nós vamos despedir de vocês hoje da nossa série de alimentos regionais e convidá-los para ouvir os anteriores, para ouvir os outros podcasts e sempre para se ligar lá no Instagram, no nosso perfil, e se sentir totalmente à vontade para contribuir com ideias para as nossas gravações. Bom, pessoal, é isso e até o próximo episódio.